mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Comissário, venha depressa, por favor. Uhum. A minha patroa, a dona Sara, ela está morta.
Um momento, não se afobe não. Quem é você?
Eu sou a Guiomar. Eu vinha voltando para casa quando encontrei a patroa assim, na sala de visitas. Ela está morta com a cordinha em volta do pescoço.
Sei.
A dona Sara foi estrangulada.
É, mas de onde é que você está falando? Dê-me o endereço e não toque em coisa alguma.
Sim, senhor. Espera aí, seu comissário. Eu estou vendo uma luva branca na cortina. Eu acho que há mais alguém aqui dentro.
Alô? Alô, o que é que está acontecendo aí? Alô? Alô? Alô, Holmes? Alô, alô?
É, inspetor, o caso foi assim. Alguém recolocou o forno no gancho e eu não ouvi mais nada. Uma hora depois, houve novo telefonema e a empregada, que apenas tinha perdido os sentidos, deu-me o endereço da casa nas Laranjeiras. Então eu fui lá e constatei o assassinato da velha.
Quando foi isso, Campos?
Bom, foi há 5 dias. Até agora, nossas investigações não tiveram êxito.
Você me disse que esse caso não é o primeiro?
Não é. Aliás, o senhor deve ter lido nos jornais.
Não li nada a respeito.
Para ser exato, este estrangulamento é o terceiro no mesmo bairro, ocorrido no último trimestre.
Um crime por mês, Campos?
É, e todos eles levados a efeito numa sexta-feira. Tivemos um estrangulamento na sexta-feira, foi dia 25 de julho, outro na sexta-feira, deixa eu ver, que é 15 de agosto, e na sexta-feira passada, o terceiro.
Alguma coisa relaciona os três crimes?
O processo usado pelo assassino foi o mesmo.
Fale-me dos crimes anteriores. Então, o assaltante age apenas no bairro das Laranjeiras?
É, sim, senhor. Da primeira vez, a vítima foi uma menina, babá de um garotinho de colo. Estava sozinha no palacete de um casal de diplomatas às 21h30, quando o criminoso entrou e a estrangulou, roubando cerca de 200 mil cruzeiros em dinheiro.
Foi roubado apenas o dinheiro?
Apenas. Algumas joias que havia no quarto do casal não foram tocadas. O estrangulador usava luvas e não deixou vestígios da sua passagem.
E o segundo assalto?
Foi no mês seguinte, na outra casa do bairro. O assassino estrangulou um oficial reformado, aliás, paralítico, que também se encontrava sozinho nessa noite. Não conseguimos descobrir como foi que o bandido entrou, porque nenhuma porta ou janela foi arrombada.
Dessa vez, o assaltante também roubou apenas o dinheiro?
Exato. Cerca de 120 mil cruzeiros que o paralítico tinha numa gaveta da cômoda. E também nesse caso foi a empregada que encontrou o corpo ao voltar para casa perto da meia-noite.
Curioso. O estrangulador devia conhecer muito bem os hábitos dos moradores das casas que assaltou. Em todos os casos, as vítimas estavam sozinhas e eram presas fáceis. Uma menina, um paralítico e uma senhora de idade.
Bom, aparentemente o assaltante é um estranho, mas um estranho muito bem informado. Talvez até o namorado de alguma empregada.
E quanto ao último crime? Também deram por falta de dinheiro?
Ah, sim, senhor. Sumiu todo o dinheiro da casa. E desta vez é 500.000 de cruzeiros.
O que foi que a empregada disse?
Bom, talvez seja melhor o senhor interrogá-la pessoalmente. Eu pedi-lhe que fosse outra vez à delegacia. E, se não me engano, ela está à nossa espera.
Ótimo. Vamos falar com ela.
No bairro que eu costumo sair às sextas-feiras, deixando a patroa sozinha.
Há muito tempo que você trabalhava para a dona Sara?
Eu me empreguei lá no mês passado, atendendo a um anúncio. A dona Sara morava sozinha, mas de vez em quando uma sobrinha dela passava assim uma temporada no bangalô. A patroa era doente, sabe?
Era doente?
Era, sim, senhor. Muito anêmica, muito nervosa. Ela tinha um gênio dos diabos. Todos os parentes fugiam dela, mas ela era muito rica, inspetor. Era riquíssima.
E como é que você sabe?
Ah, era proprietária de muitos apartamentos e ia comprar mais um. O dinheiro que roubaram tinha sido retirado do banco alguns dias antes, para ela comprar um novo apartamento.
Quem sabia que havia 500.000 cruzeiros no bangalô?
Não penso que todos os parentes sabiam, porque ela não fazia segredo dos seus negócios. Ora, na quarta-feira, na quitanda, até disse para a dona Marieta que ia comprar um novo apartamento e que esse...
Quem é a dona Marieta?
É a dona da quitanda. A dona Marieta é uma viúva. Eu me dou muito bem com ela, porque sempre eu trabalho para a família do bairro, sabe?
Interrogamos a dona da quitanda e ela jurou que não deu a ninguém nenhuma informação sobre os 500.000 cruzeiros.
Muito bem, Guiomar. Conte-me agora o que aconteceu na noite de sexta-feira.
Bom, eu saí como de costume depois do almoço e fui para a estação de colégio, onde mora minha mãe. Eu passei o dia lá com a velhinha e devia voltar depois da meia-noite.
Mas por que só depois da meia-noite?
É que ia haver um baile no clube. Mas acontece que transferiram a festa e por isso eu resolvi voltar para casa mais cedo, depois da janta. Eu cheguei por volta das 10 horas. Aí eu entrei na casa da patroa pelos fundos, usando a minha chave, e como a luz da sala estava acesa, eu chamei por dona Sara. Mas aí ninguém me respondeu.
Reparou se a porta da frente estava aberta?
Estava fechada, inspetor. E as cortinas da janela tinham sido fechadas também. Aí eu entrei na sala e vi a minha pobre patroa morta, caída no chão. E tinha uma cordinha muito fina em volta do pescoço.
Uma cordinha? Creio que essa cordinha não apareceu.
Pois é, mas quando eu entrei na sala, eu vi perfeitamente a cordinha em volta do pescoço da dona Sara. Olha, é tão fininha que estava enterrada na carne.
Inspetor, confirmamos isso. Deve ter usado um fio de nylon, de resistência extraordinária.
Continue, Guiomar. Ao encontrar o cadáver, o que foi que você fez?
Eu peguei no telefone e liguei para a delegacia. E foi quando eu estava contando tudo que eu vi a mão do estrangulador.
A mão do estrangulador?
É, sim, senhor. Pelo espelho da sala eu vi a cortina. A cortina assim de uma porta estremecer. E uma mão calçada com uma luva branca aparecer na abertura. Aí eu larguei o telefone e fui abrir a cortina. Mas antes que eu visse o rosto do homem, outra mão branca saiu da cortina armada com alguma coisa pesada e caiu sobre a minha cabeça. Aí eu perdi o sentido.
É, sabemos agora que ela foi agredida com uma espécie de cacetete de borracha. Mas a pancada não foi muito forte, não. Não deixou marcas. Parece que ela desmaiou com susto.
Bom, quando eu voltei a mim, o assassino já estava longe. E dessa vez, sim, aí a porta da frente estava aberta.
O que foi que roubaram mais, além dos 500.000 cruzeiros?
Não tocaram em coisa alguma. No quarto da dona Sara, não tocaram em nada. Pelo jeito, o homem das luvas brancas queria apenas o dinheiro.
Ele estava acabando de assassinar sua patroa quando você chegou e o interrompeu. Por isso, para poder apanhar o dinheiro e escapar, teve que pular fora de combate.
Isso mesmo. Como lhe disse, iniciamos uma investigação completa, mas não apuramos nada. O estrangulador continua em liberdade. Não deixou nenhuma pista.
E a luva branca? Você quer melhor pista do que essa?
Ora, inspetor, qualquer ladrão profissional pode usar luvas brancas.
O que eu acho curioso, no caso, é a cor das luvas. Por que luvas brancas? Penso que as luvas de pelica amarela, castanhas ou pretas são mais comuns.
Bom, isso é verdade. O senhor quer ir ao local do crime?
Não. Agora não adianta mais. É? Já se passou quase uma semana e não acredito que encontre qualquer outro indício. Claro que não haviam impressões digitais, nem sinais de arrombamento, não é?
Não, nada foi forçado.
Na minha opinião, se o caso ocorreu tal como Guiomar nos conta, o ladrão conhecia os hábitos da casa. Esperou a sexta-feira, quando a empregada se ausentou, e foi visitar Dona Sara.
Visitar?
Sim. Devia ser pessoa conhecida para que Dona Sara lhe abrisse a porta às 10 horas da noite.
Sim.
Confiante, a vítima deu as costas ao assaltante e ele a estrangulou. As outras casas do bairro, onde se deram fatos idênticos, também têm telefone?
Sim, sim. Todas as casas assaltadas têm telefone. Mas só nessa última o aparelho chegou a ser usado pela empregada.
Tem um palpite de que o assaltante mora no bairro e não deve estar longe de nós. Quanto ao processo que ele usa para ser recebido nas casas, sem despertar suspeitas...
Bom, ainda mais de noite, né? Não pode ser um estranho.
Pode sim. Pode ser alguém que entre pedindo licença para usar o telefone.
Como?
Outra coisa, Campos. Vocês procuraram conhecer os números de série das notas roubadas que foram retiradas do banco pela vítima?
Olha, será difícil, né, obter os números de série. Nem sequer sabemos se as notas eram novas. A Guiomar alega que não viu o dinheiro.
Não, eu sabia que a patroa tinha 500 mil cruzeiros em casa. Mas não cheguei a ver, não, senhor.
O nosso primeiro passo, Campos, é ir ao banco e verificar se os números das cédulas estão anotadas.
Sim.
Se assim for, temos que avisar todas as casas bancárias do Estado para que confiram as notas que por lá aparecerem de agora em diante. Você pode ser encarregado de uma coisa e outra, viu?
Bem, eu tratarei disso. Ô, Guiomar, quanto a você, pode ir embora,
ah,
viu?
Eu queria perguntar uma coisa aos senhores.
Diga.
Agora que tudo acabou e ficou provada a minha inocência, será que eu posso me empregar noutra casa?
Claro, Guiomar. Você perdeu o seu emprego e, se não me engano, não ganhou nada com a morte de sua patroa. Claro que você pode tratar da vida. Já tem outro lugar em vista?
Não, senhor, ontem não, mas eu vou me oferecer nas outras casas do bairro. É sempre assim que eu faço quando eu quero mudar de galho. Boa tarde. A dona Marieta da Quitanda me diz que a senhora estava precisando de uma empregada.
É, realmente. Você está procurando um emprego?
Estou, sim, senhora. O meu nome é Guiomar. Eu não sei se a senhora já me conhece.
Traz referências?
Bom, qualquer coisa a senhora pergunta na quitanda, no armazém ou então na padaria.
Mas eu não posso pagar um grande ordenado. Somos apenas dois neste apartamento, eu e meu marido.
Bom, eu não faço questão de grande ordenado, não, senhora. Eu prefiro ganhar menos e viver sossegada.
Qual foi o seu último emprego? Por que saiu de lá?
Bom, eu trabalhava para a dona Sara. Aquela senhora que morreu estrangulada. Eu não sei se a senhora leu nos jornais. A senhora acha que isso influi?
Não, não influi. Está bem, o emprego é seu. Nem eu, nem meu marido somos supersticiosos.
Quem é, meu bem?
Ah, é a nova empregada de Djalma. Acabei de contratá-la.
Ah, sim. Oh...
O que foi? Você já a conhecia?
Eu tive a impressão de que... Ah, sim, agora me lembro. Eu vi o retrato dela no jornal.
É, eu estava dizendo para a sua senhora. Eu trabalhei na casa de Dona Sara, aquela viúva que morreu na semana passada. Mas eu não tive nada a ver com aquilo, não.
Não tem importância, Guiomar. Vamos acertar o seu ordenado. Você pode começar amanhã.
O que aconteceu no banco, comissário?
As notas de 500 cruzeiros retiradas por Dona Sara em meados do mês passado tinham sido recebidas na Casa da Moeda e pertencem à mesma série. Os números das cédulas estavam anotados no banco.
Ótimo.
Eu já mandei uma circular para todos os bancos do Estado, prevenindo contra essas notas. Se aparecer alguma cédula de dinheiro roubado, a polícia será imediatamente notificada.
Pode ser que o ladrão guarde o dinheiro?
É.
Mas pode ser que o passe adiante. Agora só nos resta esperar.
Escuta aqui, eu estive pensando num detalhe que talvez lhe tenha passado despercebido. O estrangulador é canhoto, hein?
Quem lhe disse isso?
Lembra-se das declarações da empregada de Dona Sara? A Guiomar disse que viu a mão direita do homem na cortina e, ao se aproximar, recebeu uma pancada com a outra mão.
Guiomar viu a luva do assaltante através do espelho da sala. Ora, Os espelhos invertem as imagens. Infelizmente, o nosso homem não é canhoto.
Dona Alba, eu espero que a senhora tenha gostado da arrumação.
Está ótima, você parece ser uma excelente empregada.
No entanto, seu marido não gostou de mim. Ele me olha sempre de esguelha, como se estivesse desconfiado.
Dijão é um pouco esquisito. Ele já esteve internado numa casa de saúde. Aliás, foi ali que eu o conheci.
Nossa!
Não, mas não foi nada de grave. É que às vezes ele faz coisas sem pensar e tem períodos de amnésia. O médico do instituto sugeriu que ele tirasse umas férias, mas ele não quer. Trabalha muito no escritório.
Ah, o doutor Dijão é guarda-livros, né?
É chefe do escritório de uma importante firma comercial no centro da cidade. Mas não se preocupe, Guiomar. É um ótimo esposo e seria um pai ideal se nós tivéssemos filhos. Infelizmente, somos sozinhos no mundo.
Ai, não tem nenhum parente, o que é um alívio. Mas se me pergunto, Nalba, essas joias que a senhora usa, elas são verdadeiras? A minha cunhada tem um par de brinco parecido com esse, mas é imitação.
As minhas também não são verdadeiras. Sabe, eu adoro joias, mas nós não somos ricos. De maneira que meu marido, às vezes, me oferece uma ou outra fantasia.
Mas mesmo assim é um perigo. Uma tentação para os ladrões.
Todas juntas as minhas joias não valem 10.000 cruzeiros. Não há perigo. Você está pensando no assaltante que matou a sua patroa anterior?
Depois daquilo, eu fiquei assustada. A polícia acha que o estrangulador deve morar aqui, nas Laranjeiras.
Oh, que horror. Mas tem provas?
Não tem prova, né? Mas já houve 3 assaltos. E sempre neste bairro.
3 assaltos? Eu não sabia que tinham sido 3.
Foram 3, sim, senhora. E todos eles numa sexta-feira.
Não, mas espera isso. Agora também me deixou preocupada. As sextas-feiras de Djalma sempre faz serão no escritório. Só volta para casa depois de meia-noite.
Alguma novidade, Campos?
Sim, acaba de aparecer uma das cédulas roubadas da casa de Dona Sá.
Não diga. Onde?
No outro banco das Laranjeiras. Mas o caixa foi muito esperto, sabe? Reparou no número da série, comparou com o da lista fornecida pela polícia e identificou a pessoa que depositou o dinheiro.
E quem é essa pessoa?
Uma tal de... Como é o nome dela? É Marieta. Dona de uma quitanda nas Laranjeiras. Lembra-se do que nos disse a empregada? Marieta sabia que Dona Sara tinha aquele dinheiro do bangalô.
Estou às suas ordens.
Dona Marieta, hoje de manhã a senhora depositou 10 mil cruzeiros num banco, na sua conta corrente.
Sim, senhor. E então? Aquele dinheiro é meu, ora essa. Eu pago os impostos em dia e não admito...
Entre as notas que a senhora depositou, havia uma no valor de 500 cruzeiros que foi roubada da casa de Dona Sara, aquela senhora estrangulada na semana que passou.
Ai, valeu-me Deus, eu não sabia disso. Aquelas notas todas vieram da freguesia. Ou então...
Ou então?
Eu recebi um pagamento de cerca de 5 mil cruzeiros em notas de 500, das mãos do senhor Pedrinho da farmácia.
Pedrinho da farmácia. Onde fica a farmácia? Aqui no bairro?
O senhor Pedrinho nunca seria um gatuno. E muito menos um assassino. Ainda por cima, ele tem um defeito no polegar da mão direita. Nunca poderia estrangular ninguém.
O comissário Campos vai interrogá-la sobre os seus movimentos nas noites de sexta-feira. Enquanto isso, eu vou falar com o senhor Pedrinho da farmácia.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Estrangulador de Laranjeiras.
Queria me desculpar, inspetor, mas a casa está com muito movimento e eu estou sozinho na caixa.
Reconhece esta nota de 500 cruzeiros?
Deixe-me ver. Não, senhor.
Sabemos que o senhor pagou uma conta à dona Marieta da Quitanda e que entre as notas que lhe deu estava esta. Ora, este dinheiro foi roubado da casa de dona Sara.
Aquela velhinha que foi estrangulada?
Exatamente. Como explica que este dinheiro estivesse em seu poder?
Não tenho nada a ver com a morte de dona Sara, inspetor. Esse dinheiro podia ter entrado na caixa da farmácia. Com toda certeza, algum freguês comprou remédios e pagou com essa nota. Que culpa tenho eu?
Senhor Pedrinho, o senhor tem um defeito na mão direita, não?
Sim. Isso depõe contra mim?
Não. Esse defeito físico não depõe contra o senhor. Pelo contrário. O estrangulador de dona Sara possui ambos os polegares. Pelo menos se não os possuísse, a empregada da vítima teria notado. Ou não. Quem sabe se o senhor usa luvas... luvas brancas para ocultar o defeito?
Dou-lhe a minha palavra de que nunca usei luvas na minha vida. Já que o senhor suspeita de mim, confirme os meus álibis. São perfeitos. Todas as sextas-feiras eu estou numa roda de pôquer na casa de uns amigos. Eu vou lhe dar os nomes e endereços dele.
Sim, dona Marieta, vim logo que foi possível. É verdade que a senhora encontrou outra nota de 500 cruzeiros?
Pois é. Veja o senhor. Esta tarde eu tive a cachorra de conferir todas as notas de 500 cruzeiros que me deram na quitanda.
A cachorra?
Ai, sim, senhor. E uma delas tem um dos números anotados.
É mesmo?
Eu reparei isso na hora, ao ir buscar o troco.
Ótimo. Então a senhora sabe quem foi que lhe passou a nota?
Quem me passou aquele dinheiro, inspetor? Foi a Guiomar.
Guiomar?
Guiomar, a antiga empregada da velhinha que estrangularam.
Explique-se. Como é que este dinheiro foi parar nas suas mãos? Aposto que você o tirou das suas economias, não foi?
Não, eu não tenho economias não, inspetor. Realmente, eu não sei explicar. Eu tenho certeza de que não foi a dona Sara que me deu essa nota. Então, se eu fiz compra na quitanda para minha nova patroa, só poderia ter sido dona Alba.
Você tem visitas, Guiomar? Por que não me preveniu?
Ah, desculpe, patroa, mas é o inspetor Santos, da Polícia Judiciária.
Ah, muito prazer, inspetor. Sou a nova patroa de Guiomar. Ela está em dificuldades?
Encontramos uma cédula de dinheiro furtado da casa de dona Sara, que foi assassinada na semana que passou. A nota estava em poder de Guiomar e foi recebida como pagamento de uma conta pela dona da quitanda.
É, hoje à tarde eu dei 500 cruzeiros à empregada para fazer compras. Será que esse dinheiro...
É possível, minha senhora. Onde o recebeu, por sua vez?
Eu recebi essa nota da farmácia do seu Pedrinho. Paguei uns remédios ontem à tarde, ele me devolveu 500 e... acho que 560 cruzeiros. É possível que esta nota fosse de 500.
Compreendo. Mas também podia lhe ter sido entregue por seu marido, não?
Ah, não. Não, por favor, inspetor. Meu marido é um homem doente, não pode se emocionar. Não, não foi ele.
A sua insistência em inocentá-lo está me causando espécie. A senhora me parece assustada.
Assustada?
Sim.
Não, não é isso. Djalma é um homem muito nervoso que trabalha muito. Ele tem pavor de escândalos. Já esteve internado num sanatório. Pode ter uma recaída. Por favor, eu preferia que o senhor
não... Boa noite.
Boa noite.
Estão falando a meu respeito, não é? Ouvi tudo ali da outra sala. Pode entrar, inspetor. Não temos nada a ocultar da polícia.
Senhor Djalma, queria apenas lhe fazer uma pergunta.
Sim?
Nada mais do que uma pergunta. Onde estava o senhor na noite de sexta-feira passada quando mataram dona Sara?
Sexta-feira? Eu não sei. Bom, isso
você
é...
estava fazendo serão no escritório, não é verdade?
Hã?
Você estava fazendo serão
Ah, sim, sim, é verdade. É, agora me lembro. Sim, todas as sextas-feiras eu faço serão até meia-noite. Mas fico completamente sozinho, de maneira que... Bom, isso não é propriamente um álibi. Mas se eu estrangulasse uma pessoa, está claro que eu me lembraria.
O senhor sofre de amnésia, senhor Djalma?
Bem, assim, às vezes, inspetor, eu esqueço do que faço, mas... apenas das coisas triviais, claro. Eu nunca seria capaz de cometer um latrocínio. Meu ordenado não é muito, sim, mas dá para viver.
Compreendo. O senhor já esteve internado num sanatório.
Isso não, né? Quer dizer nada, inspetor. O fato de se esquecer de uma coisa ou outra não quer dizer que seja um assassino. E dou-lhe a minha palavra que ele não me deu dinheiro algum esta semana.
Alba, querida, será melhor...
Vá se deitar, Djalma. Você está cansado. Deixe que eu me entendo com o inspetor.
Mas não fui eu. Eu juro que não fui eu. Na sexta-feira, eu estava trabalhando no escritório, como sempre. Por mais esquecido que eu seja, eu...
Permite-me revistar o apartamento, senhor Djalma.
Revistar o apartamento? Mas por quê? Não, não, senhor, não, senhor. Nunca, nunca permitirei. A polícia não tem o direito
de... Não temos nada a esconder, não é?
Bem...
Deixe a polícia revistar tudo. Está claro que não vai encontrar coisa alguma que nos comprometa. Nós não somos criminosos.
Está bem, inspetor, está bem. Faça o que entender.
Realmente não encontrei nada em sua casa que possa ligá-lo aos crimes do estrangulador. Apenas achei curiosa a coleção de joias de sua esposa.
Ah, é tudo imitação, inspetor. Alba gosta muito de joias e eu... Bem, uma vez ou outra eu compro uma coisinha, não é?
Foi o que eu imaginei. Muito obrigado, senhor Djalma.
Nada.
Parece que minha pista continua me levando apenas até a sua nova empregada.
Por aqui, inspetor. Eu vou acompanhá-la até a porta.
Muito obrigado, dona Alba. Não se incomode.
Djalma, querido.
Que Alba. Alba, não me olhe assim. Você não pode
Estamos
pensar...
Estamos sós e nunca guardamos segredos um do outro. Diga-me a verdade.
Mas...
Foi você quem me deu aquela nota de 500 cruzeiros?
Como posso saber, Alba? Eu não sei. Eu realmente lhe dei algum dinheiro na terça-feira, mas eu não sei.
Você... Tem certeza de que não matou ninguém?
Eu não sei, Alba, não sei. Eu às vezes eu esqueço das coisas e... Mas não. Eu nunca poderia ser um assassino. Eu não tenho luvas brancas.
Como?
Nem corda de nylon. Eu...
Mas como sabe desses detalhes das luvas brancas e da cordinha de nylon?
Eu não sei. Não sei. Eu penso que foi a empregada que me disse. Eu não sei, Alba, não sei. Eu tenho medo. Eu tenho medo dos meus ataques de amnésia ou...
Não, eu confio em você, Djalma. Com toda certeza eu recebi aquela nota na farmácia. Então Guiomar está escondendo alguma coisa. Prefiro pensar que tenha sido ela do que você.
Sim, sim. E eu bem lhe disse que não contratasse essa empregada, hein?
Eu tenho medo dela. Eu vou despedi-la. Sim, claro. Depois do que aconteceu, eu não tenho mais confiança nessa mulher.
Tenho a íntima convicção de que estou na pista certa.
É?
Mas não há uma prova que me ajude. A nota de 500 cruzeiros veio das mãos da nova patroa de Guiomar.
Ah, e mora também nas Laranjeiras? Ah, então aí está a solução do mistério. Foi a nova patroa de Guiomar, de cumplicidade com outro homem...
Não, Campos, não. O estrangulador agiu sozinho. Dona Alba, a senhora em questão é casada com um guarda-livros que sofre de amnésia.
Bom, então o assassino é o marido. Quando ele vem os ataques, estrangula os outros para roubar.
Há qualquer mistério naquele apartamento, mas... Você tem certeza de que a empregada disse a verdade?
Eu próprio ouvi pelo telefone quando ela foi agredida pelo homem das luvas brancas. Não podia ter sido o Fito, inspetor. Ou será que podia? Bom, realmente A Guiomar podia ter fingido ter sido atacada, né? Apenas para, digamos, para me impressionar. Matou a patroa, ligou para a polícia e...
Mas não confessa. E nestes casos só poderemos ter certeza depois de uma confissão. Se ao menos encontrássemos as luvas brancas e o cordão de nylon. Revistei palmo a palmo o quarto de Guiomar no apartamento do senhor Djalma e não encontrei nada. Também não encontrei nada estranho no resto da casa. Exceto as joias.
As joias?
Uma coleção completa de joias de fantasia oferecidas pelo senhor Djalma à esposa. Ela tem a mania de receber joias de presente.
Aí está. A mulher exigia tantas joias do marido que o obrigou a furtar.
Não. Estive numa joalheria onde o senhor Djalma adquiriu as joias. E lá me garantiram que os adereços são todos de fantasia e dos mais baratos. É. No entanto, aquela profusão de joias falsas...
Bom, inspetor, o que é que está pensando?
Campos, eu estou pensando numa coisa engraçada. Vou me tornar um ladrão.
Tome, chofer. Pode ficar com o troco. Quem é o senhor?
Acabou sua vida.
Não me mate.
Dê-me seu colar.
Não, socorro!
Vou arrancá-lo do seu pescoço, aceito.
Pega, ladrão! Roubou o meu colar, socorro!
Senhor, o ladrão? Quer dizer que o senhor roubou o colar que Dona Alba trazia ao pescoço quando voltava da boate?
Mas está claro que logo que me for possível, vou restituí-lo à sua legítima proprietária.
Mas não compreendo. Se aquele colar é falso...
Aquele colar não é falso. Mandei-o examinar para um joalheiro e ele me disse que aquelas pérolas são legítimas. Nem sequer são pérolas cultivadas. E o fecho é de platina e brilhantes.
Será que todas as joias da mulher são verdadeiras? Bom, nesse caso, o marido mentiu. Comprou-lhe pedras verdadeiras, dizendo serem falsas. E adquiria as joias falsas para quem?
Ainda me falta terminar o quebra-cabeças, Campos.
Coisa.
Mas a solução do mistério está no apartamento do senhor Djalma.
Ah, haverá um terceiro homem?
Não sei, mas soube de outra coisa interessante. O senhor Pedrinho, o dono da farmácia, gosta muito de conversar com Dona Alba... quando ela vai lá fazer compras. Há até quem diga que eles já foram vistos juntos num automóvel, passeando em São Conrado.
E o que é que o senhor vai fazer?
Agora, depois do roubo do colar, as coisas devem se precipitar. Esta noite, sem que o senhor Djalma saiba, vou devolver a joia Dona Alba. A propósito, precisamos arranjar um lugar sossegado para internar o senhor Djalma. Na minha opinião, ele precisa de um grande período de férias.
A senhora, Dona Alba, eu já ia me deitar.
Meu marido já chegou?
Sim, senhora. O patrão estava com muita dor de cabeça e foi se deitar.
Você parece assustada, como se tivesse sido apanhada em flagrante.
Não, senhora. Eu já ia para o meu quarto. Boa noite, patroa.
Boa noite.
Ah, sim. E o colar que lhe roubaram ontem à noite? A senhora fez queixa à polícia?
Não, para quê? Não vale a pena. Djalma me disse que aquele colar é uma imitação e não vale nem 1.000 cruzeiros.
Sim, senhora. Então, boa noite, dona Alba.
Meu Deus, como eu estou cansada. É, mas eu tenho que enfrentar a realidade. A polícia. Eu abaixo assinado, Djalma da Silva Constante, confesso-me culpado dos crimes do homem das luvas brancas. Djalma, você está dormindo, querido? Precisamos conversar. As coisas chegaram a tal ponto que não me resta senão uma saída. Eu preciso... Ah, mas o que é aquilo? O colar que me roubaram ontem à noite? Então, foi você, Djalma? E eu que pensava ter sido um inspetor. E eu que pensei... Djalma, por que não olha para mim? Compreendo. Foi mesmo o inspetor Santos quem me roubou o colar para mandar examiná-lo. E certamente descobriu que as minhas joias são verdadeiras. Sim, Djalma. É por isso que precisamos conversar. A polícia já deve suspeitar da verdade. Djalma. Já deve saber, inclusive, que eu também estive internada naquela casa de saúde, onde nos conhecemos, não é verdade? Ah, sim, sim, eu sei. O inspetor Santos descobriu tudo, ou pensa que descobriu, mas eu ainda tenho uma saída. Você não possui um bom álibi e pode muito bem ser o estrangulador. Quem iria dizer que não? Se você deixasse um bilhete assinado, confessando-se culpado. Você já entendeu, não é? Eu escrevi um bilhete à máquina e quero que você o assine. Depois eu lhe darei um tiro na cabeça. Eu tenho que matá-lo para me livrar do inspetor. Claro que fui eu quem estrangulou a menina, o paralítico, a velha. Eu nasci para ser uma dama da alta sociedade. Em vez disso, casei-me com você, um guarda-livros. Há 3 meses eu planejei o primeiro assalto. Os nossos fornecedores me deram todas as indicações sobre as pessoas ricas do bairro. Assim eu fiquei conhecendo seus hábitos. Fui eu, Djalma. O homem das luvas brancas. Afinal, era uma mulher. Olha, olha as luvas da minha toilette. E esse fio de nylon que tirei de um dos meus colares. Pobre Djalma. Você me comprava joias falsas sem desconfiar que eu as trocava por joias verdadeiras. Todas elas feitas sob encomenda. É, foi assim que eu gastei o primeiro dinheiro roubado. Ah! Como foi que eu tive força para estrangular aqueles infelizes? Ora, meu bem, não é preciso força. Basta um jeitinho especial, fazendo um torniquete com um fio de nylon. Eu esperava que as vítimas ficassem sozinhas. Depois, à noite, enquanto você fazia serão, eu batia na porta. Ei, eu pedia para usar o telefone. E estrangulava aquelas pessoas desinteressantes para lhes roubar o dinheiro. Apenas o dinheiro, porque o resto podia me denunciar. Ah, sabe, quando Guiomar me surpreendeu no bangalô da velha, eu apanhei um susto. Mas eu consegui fazê-la perder os sentidos antes que ela me visse. Meu maior susto foi depois, quando, por coincidência, a mulher veio pedir emprego aqui em casa. Eu pensei que ela suspeitasse de mim. Eu tive que lhe dar um emprego. Mas, por sorte, ela também não sabia de nada. É, mas agora acabou-se. Você sempre fez tudo quanto eu mandava. Também não recusará assinar esse bilhete, não é? Ah, faça isso por sua mulherzinha, Djalma. Que tem você? Por que não se levanta da cama e não se volta para mim? Djalma! 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 Djalma!
Desculpe, dona Alba. Sou eu. Seu marido foi internado num sanatório esta tarde e eu tomei o lugar dele.
Maldito! A minha bolsa, o meu revólver!
Cuidado, não faça outra loucura!
Eu sabia que o senhor ia acabar descobrindo a verdade. Mas eu nunca pensei que eu própria lhe confessasse tudo. O senhor tem que morrer.
É inútil, dona Alba. Tive o cuidado de retirar as balas de seu revólver. Oh,
está descarregado? Então... Está bem. O senhor levou a melhor. Toma o revólver.
Obrigado, dona Alba. Na verdade, se a senhora não fosse um pouco desligada, diria que tudo não passou de um truque meu. É? Não tive oportunidade de descarregar a arma que a senhora trazia na bolsa. Mas agora é tarde.
Oh, maldição! Mil vezes maldito! O senhor me atrapalhou, me obrigou a confessar e ainda mentiu a respeito do revólver. Eu estou perdida. Perdida. Irremediavelmente perdida.
Os que sabem beber preferem o melhor. E o melhor, sem dúvida, é o conhaque do bar. Conhaque do bar. Produto de alta classe para o fino paladar.
Do bar. Bebidas finas.
Centenas de artesãos pobres precisam de um lugar para desenvolver, expor e vender seus trabalhos. O estado doou o terreno. O resto depende da sua contribuição. Ajude. Troque sua indiferença por um futuro melhor para centenas de famílias. Procure O Sol. Obra Social Leste 1. Rua Corcovado 252, Jardim Botânico. Telefone 266-5892.
Conheça melhor o Brasil consultando as publicações do IBGE.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Estrangulador de Laranjeiras. No programa de hoje estiveram em cena Carmen Dolores no papel de Guiomar, Comissário Geraldo Avelar, Alba Neida Regina, Djalma Cauê Filho, Marieta Yara Jordão, Pedrinho Laio Júnior, Inspetor Santos Domício Costa. Ensaiador Cauê Filho, controle de som Paulo Moura, sonofonia José Marques, contra-regra Isaías Silva. Assistente Aldir Santana. Direção de Rádio Teatro, Deise Lúcidi.
Lugar Vazio, uma peça de Alcina Toledo, será o cartaz do Teatro em Casa da Nacional nesse domingo às 9h05. Uma linda história. Com a participação de Domício Costa, Deise Lúcidi, Carmen Dolores, Carmen Sheila e Yara Jordão.
Mistério apresentado. apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.